fenômeno no mundo cinematográfico. Tudo começou por causa de um hype lá no 2020, 2021, não lembro exatamente quando, que foi o filme da Barbie. E aí eu vou trazer... Por que eu tô trazendo isso aqui? Foi uma expectativa e realidade do caralho esperar esse filme. E aí, pra trazer nesse programa aqui pra gente falar sobre séries, eu queria saber de vocês. Qual que é esse lance de expectativa e realidade? A gente já falou um pouquinho sobre isso num dos programas mais legais nossos, que é o como a gente assiste tantas séries e a gente fala um pouco sobre trailer e tudo mais. Mas como vocês conseguem, no geral, assim, expectativa e realidade no mundo pop, vai, na cultura? Como é que vocês conseguem balancear isso? Me trazendo exemplos, vai. Que nem eu trouxe da Barbie aqui, que foi uma expectativa do caralho e uma realidade fodida que eu amei. O que vocês podem me trazer, meninos?
Olha, complexo, hein? Complexo. Mas eu acho que eu não crio mais expectativa pra quase nada, pra falar bem a verdade.
Que história, irmão.
Historinha.
Não, é verdade, gente. É verdade. Ai, tirando coisas que eu já sou fã previamente, né? Então, até lembrei do site lá do Rodrigo. Mas coisas que eu já gosto. Ah, vai ganhar, sei lá, um spin-off, vai ganhar uma série. Algum autor que eu gosto vai lançar uma série, né? Um showrunner, um artista que eu gosto vai lançar música. Aí eu fico empolgado. Mas pra coisas que eu não...
Não, peraí.
Ah.
Calma aí.
Sim.
Agora eu vou te interromper. Sai hoje uma notícia que o Lin vai fazer um filme. Ele vai produzir, criar tudo e vai lançar. Você não vai ter uma expectativa pra esse filme?
Ele mas eu acabei de falar isso, ô linda, amor, vida.
Não,
eu acabei de falar isso.
Eu sei que você... eu sei que você acabou de falar isso. Mas aí eu que te pergunto, isso não quebra a sua coisa, aí eu não crio mais expectativa? Porque isso é criar expectativa. Você não tá sendo utópico?
Não, pô, mas eu falei que eu não crio expectativa quando é alguém que eu não conheço. Aí, sei lá, o Thiago me indica. Falou assim, pô, sei lá, tô muito empolgado pra série nova do... Pô, pior que é difícil achar uma pessoa que ele goste que eu não goste, né?
Deixa eu tentar... Da criadora do The Way aí, o que eu quero ver.
Tipo, que expectativa que eu vou criar?
Tô empolgado.
Que eu vou criar, sabe? Então, o próprio Barbie também. Não curto os filmes da Greta, assim, não sou fã. E eu gostei do Barbie, porque eu não criei expectativa, entendeu? Então, acho que quando... Como eu falei, quando são pessoas, artistas que eu confio, sei lá, até universo que eu gosto, nessas coisas assim e tal, óbvio que a gente já vai... tendendo a, pô, quero curtir, quero ver se vai ser bacana e tal. Mas, no geral, eu acho que é difícil, pô. Tipo, o Zack Snyder vai lançar um filme novo. Como eu não sou fã dele, eu não vou criar expectativa. Aí, se eu gostar, é lucro, entendeu? Eu penso assim, eu acho que é mais fácil você não criar muita coisa pra...
Pô, mas 2023, existir fã do Zack Snyder ainda é um negócio meio triste.
Pior que existe.
Posso falar uma coisa? Existe pra caralho, homem... E o homem é aclamado no Brasil, hein? Vi esse
Meu
homem ao
Deus.
Vivo, o povo ama.
Nossa senhora.
Tá vai,
bom,
vai, Thiago.
Tem maluco pra tudo.
Vai, Thiago, vai, me traz exemplos
eu
aí,
acho
vai.
Que esse negócio de expectativa é uma junção de fatores, né? Pra mim, acho que eu concordo com o Cid, assim. Tem que ser alguém que eu já conheça, que já goste. Pode ter outros fatores, como canal envolvido, dependendo... da sinopse, eu já me empolgo. Se for um tema específico, eu já me empolgo. Acho que assim, no lance de expectativa pra mim é sempre o que tá envolvido. Tem gente que entra em qualquer hype, né? Tem sempre o pessoal que é rei do hype.
Tem uma galera que
quer saber. Qualquer trailer já, nossa, meu Deus, eu quero ver, não sei o quê. Eu não sou assim, eu tenho um
tipo Sex Education. Ah, demorou pra caralho, eu vou ver trailer, eu vou ver nada. Vou esperar agora a temporada sair.
Ah, não vou ficar.
Eu também não vi não,
Eu acho que é assim, pra mim é sempre esses detalhes. Uma pessoa envolvida, um canal, uma sinopse. Ou é derivado de alguma coisa que já existe. Sei lá, essas coisas.
Mas o papo tá bom. Mas agora a gente vai colocar aqui, ó, no papel. Nossas expectativas boas e ruins e as nossas realidades boas e ruins. Então bora pro papo?
Vamos lá.
Top.
Sing it, Hester.
Hey, football is life, Capitão.
Cobra Kai.
Cobra Kai!
Yeah! All right, guys, let's get down there and kick the shit out of everybody.
Hey, hey, motherfuckers.
We have to go back.
No, see, I said coffee, coffee, coffee.
Right.
As in, I really need coffee, coffee, coffee. You know?
No.
40 years in the service. 40 years. Two wars.
combat. Locked in a dungeon in New Caprica. My gods.
Bem-vindos ao Serious Cast, o podcast sobre o mundo das séries. Eu sou Tami Espinosa.
Eu sou Cid Souza.
E eu sou o Thiago Silva.
Você pode ouvir o Serious Cast em todos os agregadores de podcast no site, no serioscast.com.br. Tem o link lá com todos. Se você ouve pelo Spotify, por favor, dê 5 estrelas. É extremamente importante pra gente. E também nos outros agregadores, Apple Podcast, Google Podcast. Não esqueça de dar 5 estrelas. Lembrando, a gente sempre deixa uma enquete, uma pergunta em todos os episódios, mas ela só funciona no Spotify e se você estiver com a internet ligada, tá bom? Então, e agora, desde o último episódio, todas as séries que são citadas nos programas, nós vamos deixar na descrição do episódio todas citadas, porque vai que a gente fala um nome errado, uma na tradução errada, então para você não ter nenhum tipo de dúvida, o link na descrição. Além disso, tem o link, não deixando de citar, que na descrição também tem o Linktree com todas as nossas redes sociais. É, Serialize? Eu nunca sei falar o nome dessa plataforma, meninos. Isso, e eu não tive time porque, puta, eu tô com preguiça
porque
de migrar.
Porque é idosa do grupo.
Que eu tô tá com preguiça de ir, a vida é essa. Ah, é. E não se esqueça, siga o Serialcast nas redes sociais, como Serialcast pode, tanto no Twitter quanto no Instagram, e talvez no futuro teremos novidades. Não sabemos, mas fica o spoiler. Bora! Bom, vamos botar no papel aqui que a gente... Acho que eu, na verdade, né? Eu tenho muito essa coisa do expectativa, nossa, vai ser uma coisa incrível e tudo mais, e quando eu vou assistir tem coisas horríveis que eu assisto, porque eu tenho uma fama de assistir coisa ruim.
Coisas horríveis que eu assisto, uma aspa muito forte.
Mas é verdade, assim, e a gente pensou nesse programa, ouvinte, por causa de algumas experiências que eu tive, que assistir. Eu já sofri bullying até num programa. Qual que foi o programa?
Porra, acho que foi
eu nem lembro.
De finais, talvez? Eu não lembro. Acho que foi, né?
Foi. Foi o piloto?
Foi de finais.
Foi finais?
Foi.
Não. Foi o episódio do primeiro semestre da série de 2023.
Ah, é verdade.
Que vocês foram
tá
me
um
zoar.
Lixo, né?
Que era? O que eu tinha assistido? Nem eu lembro mais.
Aquela série do Nick Fury
aquela
lá.
Série ruim da Marvel lá. Invasão Secreta.
Invasão Secreta. Porra, ela é tão ruim que eu nem coloquei no expectativa realidade. Mas assim, vamos começar.
Mas tu tinha expectativa? Meu Deus.
Cara, eu tinha. Eu falei naquele programa, né? Eu tinha uma expectativa, como eu tinha toda uma expectativa para séries do universo Marvel, né? Quando elas já foram anunciadas. Saga Infinita é uma das minhas sagas.
Três, vai, fala a verdade.
Pô, total.
Tanto pro podcast quanto pra gente assistir mesmo.
Não, eu acho que é assim. Todo mundo meio que tinha uma expectativa do nível de curiosidade. A nível de curiosidade. Não sei a nível de qualidade, assim. Porque já tava já não tava na sua melhor fase, no MCU, né? Quando começou essa série. E aí, tá, vamos ver as séries originais do Disney Plus. Se criou muita expectativa em cima do Disney Plus, que é um streaming que pra mim não deslanchou. Assim, pode até ter lá seus assinantes lá no mercado americano, mas sei lá, pensando de forma qualitativa e quantitativa, eu acho que ele não deslanchou. Assim. Tem pouquíssimas séries que são realmente boas.
Não, inclusive, Thiago, só te cortando rapidinho, porque eu vi recentemente que eles estão descartando projetos que não sejam 100% deles, né? Então eles estavam em parceria com Paramount, fazendo uma série do Spider-Rick, né? Que é aquela. É tipo um daqueles Nárnia, daquele tipo ali de criança barra adolescente, tipo Harry Potter, essas sagas assim, e eram as crônicas de Spider-Rick, né?
Adolescente bicho.
Pois é. Aí eles gravaram a série tava pronta, só que eles descartaram a série e vão tentar vender pra outro streaming, assim, porque eles não querem focar em coproduções, né? Então, eu acho que isso aí é caminho pro fracasso, assim, já falei várias vezes. Estão tirando séries que não fazem sucesso, descartando, série brasileira e tal. Então, o Disney Plus, assim, era uma promessa que começou de maneira até promissora, vai, com Mandalorian. A primeira temporada da série do High School Musical tinha o seu público ali, acho que muito da galera que gostava de Glee e outras séries musicais que não tinha muito tempo e tal. Mas que depois, com o tempo, eu acho que tanto essas séries que começaram boas ficaram ruins, tanto essas séries do MCU, que até algumas são minisséries, né, que são até legaisinhas e tal, mas... Sei lá, acho que a partir de Gavião Arqueiro, que eu ainda gosto, cara, é um negócio que... Nossa.
Uhum. É um negócio... É cada nossa, um pior que o outro. É um negócio, assim, pavoroso.
Invasão Secreta, eu nem...
Não
eu
vi acho... a segunda temporada de Loki, né? Vamos ver.
Vi um episódio...
Não saiu ainda, né? Enquanto... Não, Eu vou discordar de vocês num ponto que... Sobre a expectativa no mundo das séries. Eu acho que todo mundo tava com uma puta de uma expectativa porque eles conseguiram criar uma grande história.
Todo mundo não. A nerdolagem. Tem que diferenciar isso aí.
Ó, eu vou...
Existe uma diferença, existe um abismo entre todo mundo e a nerdolagem.
Não, eu vou falar por que todo mundo. E eu vou manter. Eles fizeram uma saga de 23 filmes, com seus altos e baixos, mas fez 23 filmes contando uma história com um bom encerramento. Nós achamos que eles conseguiriam fazer, com esses personagens já consolidados, trazer pequenas histórias para o universo pontual. Então tinha muita chance. E aí não consegue isso. E não esse é um problema só de não conseguir. É não assumir que não está dando certo. Eu acho que o pior erro hoje do universo cinematográfico da Marvel, e aí eu trago também o maior erro da Disney, é reconhecer que, putz, a gente falhou como streaming, a gente falhou como objetivo de tudo. Porque eles têm o maior catálogo de séries, de esportes, de filmes. Tinha tudo pra funcionar, uma marca consolidada que todo mundo gosta, todo mundo empatia. E não funciona. E o maior problema é você não ver, tanto no universo das séries, com cancelamento de séries e tudo mais... séries que estavam prontas que não vão ser lançadas, como o próprio serviço que ninguém... Tipo, eles começaram a tirar séries do catálogo também.
E, tipo, Tami...
Não é uma HBO Max que reconhece que puta tal...
Sabe uma burrice também que eu acho que eles fizeram? No começo, o Star Plus chegou aqui como streaming de... Ah, porque agora o conteúdo adulto vai pra lá, as séries ali um pouco mais maduras e tal. Só que com o tempo, o próprio Disney Plus começou a aceitar conteúdo, entre aspas, mais adulto, como Demolidor, as séries da Netflix que foram pra lá e tal. Então, qual é o sentido dessa... Sabe, não, é uma justificativa fajuta, assim. Tanto que eu acho que se juntasse tudo... Cara, Only Murders lá fora, Selena Gomez é uma das pessoas mais famosas do mundo. Aqui no Brasil tem um fandom gigantesco, assim. Então, eu conheço pessoas que assinam Star Plus só por causa da série. Quando a série tá... Do Only Murders, né? Quando ela tá passando, assim. Porque é uma atriz extremamente famosa. Então, acho que nesse nicho das séries, vai até além. Porque tem muita coisa que tem no Star Plus que a galera, às vezes, acha, pô, vou pagar os dois. Não vou pagar. Então, acho que é um tiro no próprio pé. Porque Hulu e Disney Plus é uma coisa consolidada nos Estados Unidos. Agora, fora desse mercado, eu acho que vai muito a cabo dos fãs. Muito dos fãs
eu
e da pirataria.
Eu acho que só o Hulu.
Não, cara, eu acho que o Disney Plus também, viu? Pelo que eu, das pessoas que eu conheço lá, as pessoas assinam porque é muita coisa infantil, assim. Então, quem tem família, tem o Disney Plus e às vezes não tem o HBO Max, sabe? Porque tem muito conteúdo ali, filme, animação e tal, que o HBO Max não tem. Quer dizer, tem, mas não tem os clássicos da Disney.
Eles têm uma das maiores marcas que atinge a família inteira, que é a ESPN. Você atingiria o cara que gosta de esportes, ou da pessoa que... Vou reformular. A pessoa que gosta de esportes, a pessoa que... Dentro da própria família. Sim. A pessoa que vai gostar só de desenho pra criança... A pessoa que vai gostar de séries, a pessoa que vai gostar de filmes. Imagine um serviço completo, com tudo, atingindo tudo. Você poderia até colocar um preço um pouco mais elevado.
É isso que eles vendem no combo, né? É isso que essa é a propaganda, é exatamente isso aí que você falou.
Uhum.
Só que não é bom o suficiente, esse que é o X da questão. Sobre ser caro, eu tenho minhas dúvidas, porque eu tenho uns 12 e pago 10 reais, mas beleza.
Mas aí não, é porque reais. A gente...
Mas aí é por terceiros.
Pelo
Mercado Livre e tal.
Tá embutido.
Inclusive,
ali nas
essa promoção
linhas.
É muito boa. Quem não sabe, pesquisa lá. Mercado... Não é propaganda do Mercado Livre. Se o Mercado Livre quiser me patrocinar, tô aceitando, né? Mas pelo Mercado Livre você assina o Disney Plus e o Star Plus por 15 reais. Então acho que assim, esse lance de ter esse combo, de ter esse tipo de conteúdo, eles têm. Eu acho que até Não é acessível a palavra. Esqueci, ó, seduz. Só que, o problema é a prática. Por exemplo, o catálogo do Disney Plus é brasileiro é uma merda. Uma bosta. Não tem nada. A não ser que você tenha, seja uma criança que está vendo coisa infantil, todo não tem nada. Então, o catálogo do Star Plus é até que razoável. Só que ele tem um problema sério. É um problema da Disney em geral, que eles sempre fazem essa palhaçada. Ele não é simultâneo, ele não é sincronizado. Então,
nossa,
cara, é simplesmente inacreditável demorar um ano, 365 dias, pra chegar a uma temporada de Atlanta. Não, o The Bear não faz sentido nenhum.
Sim. Bizarro.
Todo mundo já cansou de ver essa. O The Bear, que é uma série que ganhou Emmy, famosa, demorou 2 meses pra chegar no catálogo.
Não tem sentido, né?
Não tem sentido.
Only Murders é um dia, né, Cid?
Não, não, não. Only Murders é o mesmo porque foi a propaganda quando o Star Plus chegou no Brasil. Então eles falaram, ah, vai ser simultâneo. É a única que se manteve. Porque How I Met Your Father era uma das propagandas também. Ah, vai ser simultâneo e tal. Se não me engano, a primeira temporada foi e a segunda não. E aí eles cancelaram a série, né? Porque tava flopando.
E já foi de base, né?
É, pois é. Mas tirando Only Murders, nenhuma série é simultânea estreia semanal. Chuck demora também. Tudo bem que Chuck, Chuck não é do Hulu, beleza, mas, porra.
Chuck não é do Hulu, né, é, beleza.
Mas mesmo assim, não tinha que ter essa demora, porra, porque já tá dublado,
sim,
já tá legendado.
Sim, a Netflix faz isso e lança um dia depois, né, então
porra.
Não tem justificativa.
Então a decepção, a expectativa foi pra Disney e a realidade é que é tudo uma porcaria, infelizmente.
Não, e assim, continuando dentro da Disney, a gente tem a frustração do universo Star Wars, que já tem uma frustração.
Nossa,
vindo do cinema. E aí eles, sim, falam, não, vamos arrumar a casinha, vamos arrumar a casinha.
A fadiga.
É, a gente tem a primeira temporada de The Mandalorian, a gente tem até um programa aqui super legal. Eu até dou uma criticada nessa temporada, apesar de ter gostado de alguns pontos, Baby Yoda, legal pra vender boneco, blá, 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 blá. Segunda temporada até que, putz, vai, mas a terceira...
É legal, eu gosto da segunda temporada.
Não, a segunda
terceira,
temporada ela vai, mas ela não inventa... Ela evolui? Eu não acho que ela evolui.
Alguns
ela faz o básico.
Eu acho que sim, eu acho que sim. Outros não.
Cara, eu nem
aí
lembro.
Aí ela vem
acho
a terceira
bem
temporada
verdade.
Que alguém viu aqui?
O episódio
é, eu vi o primeiro episódio, assim, e não sei se foi... Eu já reclamei com alguém, não sei se eu falei aqui ainda.
Foi
mas
aqui,
é um
foi aqui.
Desesperador, foi. Eles tentando reviver o robô, assim.
Ah, você falou aqui. Você falou aqui.
Pô, não tem como um negócio desse. É muito ruim, é muito ruim. Então, assim, é um negócio... E é... eles lançaram vários outros, né? Aí tem a série do Boba Fett. Pelo amor de Deus.
Sim.
Pelo amor de
Deus. Apesar
é,
que...
outra que lançou?
É... Ahsoka. Lançou agora.
Aí teve
tá passando.
Um Andor aí, que
Soca.
O pessoal falou bem.
Não, que essa daí, 2020.
Mas, assim, não é uma frustração você ter uma propriedade intelectual tão importante que tu gastou dinheiro pra caralho. E você fez de bom 3 coisas? Que eu considero o universo inteiro. 3 não, 4. Já, e eu tô englobando filme, eu tô englobando animação, eu tô englobando séries.
Ah, eu acho que eles deveriam dormir com essa merda. Mas não vou fazer, porque enfim, welcome to capitalismo. Mas
é, pois é.
A melhor coisa, eu tô esquecendo essa merda, assim. Pra mim, o Star Wars não existe, mas é um negócio que... Esqueci,
não,
esqueci.
E pior que é até engraçado, porque
quando...
sair
alguma coisa boa, volta a ver.
Porque quando eu era criança, assim, eu lembro que passava o Clone Wars e eu assistia, assim, eu lembro que tem até uma... teve uma época, né, no McDonald's que tinha os brindes, assim, e eu falava, nossa, eu queria muito ver Star Wars no cinema, mas nunca vai ter, né, porque já acabou e tal. E aí, quando teve o Despertar da Força, nossa, bem legal, Os Últimos Jedi, tá, pô, pra mim é o melhor dessa leva e tal. E aí, depois, cara,
não,
parece
Rogue
que...
Rogue One é incrível, porra.
Pra mim, depois de Últimos Jedi,
que você
assim,
não gosta?
Parece que... Não, mas pra mim, depois de Último Jedi, parece
Rogue
que tudo broxou,
maneiro, mas
assim.
É, não, mas é comum, né?
Exato.
É, pois é.
E não é,
os Últimos
é
Jedi
o menos
é melhor.
Star Wars, né?
É comum. É comum.
Mas é
os
bom.
Os Últimos Jedi é pica. Os Últimos Jedi
é...
Não,
Últimos
Jedi... É bom.
E aí, vamos continuar na mesma leva de streams. E aí eu vou trazer um outro ponto muito diferente do Disney, que é a Apple TV Plus. A Apple TV Plus é um caso muito à parte, dá até um programa solo, se a gente for querer falar todos os contextos da Apple. Hoje, né, no dia dessa gravação, vamos datar esse programa. Teve o evento da Apple que nada foi falado de séries, né? É muito bizarro isso.
Mas eles teoricamente, iriam falar sobre isso, pra mim era só pra lançar iPhone.
Não, eles falaram de várias tecnologias, várias casinhas dentro, sabe? Tipo, ah, vamos falar do iPhone, vamos falar não sei o quê. Você tem um puta de um produto.
Cara, já falei isso aqui, eu acho. O Apple TV Plus é só verba de marketing, assim. Não é importante pra ela. Eles estão cagando e andando. É o resto da verba de marketing. É isso.
É, infelizmente, é isso mesmo.
É só pra vender iPhone. O Apple TV Plus é pra vender iPhone.
Eu não sei se vocês viram que recentemente, essa semana agora, lançou a série do Lakeith Stanfield. Quem tá sabendo? Quem viu aí? Ninguém. Ai, meu Deus.
Acho que ela só se vale em outra coisa, tá vendo? Eu não sabia. Ela...
Não, e tá sendo até massacrada. Então, assim, eu tô vendo que a quantidade de coisas tá aumentando, mas a qualidade não tá acompanhando. E eles cancelaram muita coisa recentemente, assim. Então, eu acho que a
não,
Apple é aquela
aí.
Coisa.
Vou trazer um ponto antes. Eu concordaria com o Thiago desse resto de verba de marketing, e até concordo em partes, se eles investissem em séries de baixo orçamento. Porém, a partir do momento que tu tem... como que é aquela série lá do Jennifer Aniston?
Com o povo? Qual?
Morning Show.
Morning Show. Elenco estreladíssimo que você tá pagando milhões. Você tem o Harrison Ford fazendo série. Não, calma aí. E aí você tem a bomba universal, que é uma bomba, é uma merda. É uma merda, que é a fundação que eles investiram pra caralho. Realmente é só verba de marketing ou eles não sabem o que fazer?
Cara, não é importante.
Não é importante, a gente já percebeu.
Isso não dá dinheiro pra eles. Não dá.
A gente viu Ted Lasso aí, né? Terceira temporada que você termina uma série que é, puta, super falada, que saiu do holofote do mundo das séries e atingiu vários nichos, e que teve uma divulgação pífia de última temporada. Você tem uma temporada com altíssimos altos e baixos. Não sei se ficou estranho. Vai ficar assim, porque eu não pensei em outras coisas. Tem episódios maravilhosos, tem episódios caríssimos, que são uma merda, que você traz gente que, puta, enfim... Será mesmo que é só verba de marketing? Pô, de verdade, às vezes eu me questiono se a gente tá sendo muito ingênuo só de falar que é verba de marketing.
Não é ingenuidade. Eu acho que é justamente o contrário. Porque assim, a Apple é uma empresa de tecnologia. O que dá
vender
dinheiro
iPhone,
pros caras
vender
é vender iPhone e MacBook. Mais especificamente, iPhone. Eles não vão ganhar dinheiro com assinatura de streaming de R$10, cara. Não vão. Primeiro que essa merda não tem nem aplicativo pra Android, pra começo de conversa. Aplicativo pra televisão é uma coisa escassa. O negócio roda em só dispositivos específicos. Tem uma série de restrições. Vocês acham que eles vão investir no negócio? Vocês acham que eles acham que vão ganhar dinheiro com isso? Não vai. É marketing. É pra construir a imagem da empresa diferente e tal. Você aproveita, usa uma coisa que tem uma mídia grande, sim. Aí as séries vão ter um alcance bom, porque tem catálogo mundial e tal. E toda a série da Apple TV Plus tem lá um iPhone, tem lá um MacBook. É verbo de marketing, gente. Essa merda é verba de marketing. E é lógico que, enfim, a Apple, né, tem toda essa finesse, né? Eles são todos classudos. Enfim, toda a estética da empresa é essa, de ser uma coisa premium. Então, eles não vão botar o nome deles num serviço de streaming que tem séries de baixo orçamento. Não. É simplesmente trair a imagem da empresa.
Uhum.
Não faz sentido. Então, eu acho que essa parte de... tudo ter alto orçamento, de ser tecnologicamente muito bom em nível de filmagem, de CGI, entre outras coisas, eu acho que isso é da identidade da empresa, mais do que outra coisa, mais do que eles acharem que isso vai dar algum tipo de retorno. A gente tem que lembrar isso, os caras são uma empresa de tecnologia, eles não são... A Netflix é uma empresa de tecnologia, mas o carro-chefe da empresa é o streaming. A Apple não, o carro-chefe é o iPhone. Então, vai ser sempre o resto, pô. Vai ser sempre o resto. Esse lance de divulgar ou não, eu acho que... Enfim.
Eu achava que ia ter uma crescente, porque, assim, eu acho que o início da Apple, assim, no streaming foi um pouco fraco, assim, com as séries iniciais e tal. Mas eu acho que veio uma época ali que a gente tava tendo a primeira temporada... Segunda temporada de Ted... Não, foi entre a primeira e a segunda de Ted Lasso, que eles lançaram várias séries muito boas, assim, e tal. Eu falei, pô, acho que agora vai, né? Acho que... For All Mankind, segunda temporada, que é fantástica e tal. Então achei que, pô, agora vai pra frente. Será que agora eles vão investir mais e tal? E eu acho que não. Acho que tem os lapsos de coisas muito boas, assim. Esse ano, acho que o lapso de coisa boa foi o Shrinking, que pra mim foi o destaque da Apple esse ano. Mas tirando o Shrinking, assim, agora eu não sei assim mais o que eles vão fazer. Tiveram outras que eles até lançaram depois, mas já cancelaram também. Então acho que a Apple foi essa... Teve ali uma expectativa gerada por mim nesse meio tempo de coisas boas, mas que depois foi quebrada também. Então acho que Disney, conglomerado Disney...
Tem essa parte difícil, né?
É, conglomerado Disney, conglomerado Apple são as decepções, as maiores decepções pra mim, assim.
Eu acho que a Apple tem um destino parecido com o Prime Video teve, assim. Ele surgiu, quando surgiu muito bem, com várias coisas boas, né? No prêmio, cacete, depois caiu. Parece que o Prime Video tá tentando retomar agora.
É, até tá conseguindo, viu? Com algumas séries específicas.
Vamos ver se vai seguir exatamente o mesmo caminho.
Sim. Investir no mercado brasileiro.
Na época que explodiu o The Marvelous Miss Maisel, veio o Fleabag, assim, sim. Todo mundo, nossa, agora o Prime Video vem com tudo, hein? Netflix se cuida. E não deu em nada. Então, enfim, acho que parece ser o mesmo caminho.
Vocês também não sentem um pouco que todo mundo quer ser a nova Netflix e aí eles perceberam que não tem como ser a nova Netflix e
porque
agora
a Netflix
elas estão...
só existe uma.
É, não. Além disso, sim, obviamente. Porque,
não,
assim...
porque eles foram inovadores, né? Já inovaram. Agora ferrou, não tem como. Já teve o cara que inovou. E agora, o que, que eu faço?
Não, vamos fazer uma série que é dos filmes, Senhor dos Anéis. Fracasso. Porra, isso é um bom fracasso. Um fracasso. É... Vamos trazer um livro conceituadíssimo que é Fundação na Apple. Fracasso. É, a HBO não entra tanto nisso, mas talvez a gente pode considerar os spin-offs de Game of Thrones um fracasso?
Não, eu acho que não.
Ou ainda não.
Não, House of the Dragon fracasso, não.
Acho que o House of the Dragon teve uma audiência excelente para um spin-off.
Então, mas audiência, mas vamos peraí. Vamos, em vez de falar de audiência, vamos falar de qualidade mesmo, assim. É, atingiu as nossas expectativas? A gente fez um programa sobre isso. Depois. Atingiu,
sim,
as expectativas depois
do
fracasso?
Eu achei pelo final ruim da original, acho
eu
que
achei
essa
muito
foi boa.
Eu também, eu gostei da série.
Eu achei, inclusive, melhor do que as últimas temporadas de Game of Thrones.
Ah, qualquer coisa é melhor que aquilo.
Sim, sim. Sem dúvida. Mas eu achei melhor, por exemplo, que, sei lá, a quinta temporada. Eu acho
que
a quinta temporada de Game of Thrones fraca.
Eu tenho um apreço pela quinta temporada. Vou ser honesta.
Ah, eu acho ela muito fraca. Fraquíssima. Acho
é que
ela tem
foi como eu comecei a assistir, né? Então...
Ai, é igual eu com a quarta, né? Apesar da quarta é realmente muito boa.
É. Foi o apreço de assistir junto, assim.
É, mas enfim. É, eu acho que não foi fracasso, assim. Não foi... E a HBO é sempre um caso à parte, porque eles têm um lastro muito bom, né? De ser esse canal de qualidade, de fazer grandes séries e tal. Mais ou menos como a Apple é no ramo da tecnologia, né? O iPhone é famoso por ser sempre um celular muito bom, não sei o quê. Então, a HBO parece ser a Apple das emissoras de TV, né?
Nesse sentido, sim.
Então, eles têm essa fama de ser premium, assim. Então, não adianta.
É o Pelé das séries, vai.
Ah, também já foi num nível mais acima.
Cara, vai. Se for pra fazer qualidade, gente, bota aí. A Apple na tecnologia, o HBO é o Pelé das séries.
Não, mas aí o lance da Apple é sem julgamento sem julgamento de qualidade ou não. Tipo, é só uma constatação de como as pessoas veem. Assim. Apesar de eu concordar que a HBO é o melhor dos canais aí de série.
Nós falamos muito de séries fechadas, a gente falou de streams. Na hora que a gente estava pensando aqui na pauta, ouvinte, o Thiago trouxe alguns pontos, né, de algumas temporadas que foram muito frustrantes. Explica aí pro ouvinte por que, que você quis trazer essas temporadas, de que séries que a gente está falando.
É, eu tava pensando, esse lance de expectativa e realidade é uma coisa que não necessariamente quer dizer só baseado em hype de trailer, essas coisas. Pode ser um hype baseado em uma coisa anterior, como por exemplo, continuação de temporada. Tem uma série que começou, explodiu, eu achei sensacional a primeira temporada e depois foi descendo e virou uma bosta, por exemplo, The Handmaid's Tale, que a partir da segunda, terceira temporada, assim, vai cair num nível inacreditável, assim, a ponto de me arrepender de ter continuado assistindo, né, porque dá vontade às vezes de você voltar e fingir que a série era uma minissérie. Porque a primeira temporada é muito boa. Só que as temporadas seguintes é um negócio assim...
Killing Eve, quem lembra?
Nossa, Killing Eve também, meu Deus. Primeira temporada de Killing Eve é tão boa. A segunda é legal. Agora, a terceira, Deus me livre. É a maldição da terceira temporada.
Não, pior que é muito comum isso, né? Infelizmente.
Sim, a série vai se perdendo. Nossa. Eu não sei, é um negócio assim... É desesperador você ver a série definhando, assim.
Não, uma que pra mim... Eu vou ver uma temporada e... Uma temporada, ó, eu vou ver um episódio... Quer dizer, eu não sei nem se eu vou ver. Não sei nem se vai sair. Que aconteceu um monte de desgraça, né? Com a série, com, né, os atores e tal. Muita gente saiu, um ator faleceu. Que é o Euforia, né? Segunda temporada.
Nossa,
uma porcaria.
Sim.
Nossa senhora, essa daí, Deus me livre.
E até engraçado, porque ela vem de dois especiais que eu considero fantásticos, assim. Que são especiais de pandemia.
São as melhores coisas da série.
Exatamente, são as melhores coisas da série. Eu falei, porra, vai ser foda. Aí voltou muito bem e tal. Eu falei, porra, não é isso, é isso. Depois do primeiro... Parece que eles gastaram toda a criatividade no primeiro episódio. E aí o segundo em diante, nossa, só ladeira abaixo, assim. Então essa é uma que
e
me...
E aí o Sam Levinson entrou no modo Sam Levinson, né?
Nossa, e aí ele parece que despirocou e foi fazer The Idol, assim. Realmente, assim, é uma parada que me deixou muito perplexo. Porque antes eu falava, nossa, promissor, né? Porque eu acho que a primeira temporada de Euforia é muito boa e os especiais são o auge da criatividade, assim. E aí, não sei o que rolou, cara. Não sei se o ego chegou na cabeça e aí, porra, aquela garota, né, a Barbie Ferreira saiu da série, outras pessoas saíram da série. Então, assim, espero que nem continue, porque falaram agora que só vai voltar. Sabe que vai voltar em 2025, só 2026. Então, assim...
Nossa senhora.
Sem greve, né? Imagine com greve.
Exatamente.
Agora a gente não sabe quando
pois
que
isso que
acaba,
eu tô falando,
né?
2026, porque antes tava 2025, né? Bizarro.
Sabe uma série que é triste, assim, você vê ela definhando? House of Cards. Meu Deus.
Nossa, também.
As quatro primeiras temporadas de House of Cards são sensacionais.
Acho que as três são incríveis. A quarta é muito boa.
Agora, a quinta e a sexta é um negócio, assim, constrangedor.
Vocês ainda terminaram, né?
Eu terminei. O
meu
final
Deus.
Da série é constrangedor. É um negócio, assim...
Eu não vi, o Thiago que contou.
Eu terminei e eu comecei a rir, assim. É um negócio constrangedor. Porque parece uma paródia. Parece uma esquete do Zorra Total, pô. Parece uma esquete do Zorra Total. É um negócio muito escroto.
Sabe o que eu fiquei lembrando aqui? Que a gente fez um programa... O momentos antes da desgraça acontecer.
Nossa,
isso não
cita,
né? E
é
a gente cita, segunda temporada. Esse programa é um dos meus favoritos do Serials. Ele é muito engraçado. Segunda temporada, momentos antes da desgraça acontecer. Que a gente vai citando vários momentos antes da desgraça acontecer nas séries. No quesito elas ficarem ruins, assim. E aí eu lembro que a gente citou Heroes. A gente citou House of Cards.
The Good Place.
The Good Place, a segunda temporada é péssima.
Apesar que falam que depois a última temporada é boazinha,
não,
né?
Dizem que é melhor, mas eu nunca voltei.
É, eu nem comecei.
A gente citou o Brooklyn Nine-Nine também, que quando
eu
foi pra
lembro,
Fox
acho
virou
que
uma
não.
coisa, virou uma atrocidade.
Nossa, Brooklyn Nine-Nine, que tristeza.
Sabem quem que a gente cita sem saber na época? A gente cita Dexter.
Nossa, não quero nem voltar pra esse inferno, cara. Cala a boca. Não, mas é muito triste quando isso acontece, porque, pô, cara, você investe seu tempo, você investe ali. Pô, tem séries que eu realmente fico triste. Até de laço a gente zoa e tal, mas, cara, pra mim a primeira temporada é perfeita.
É muito triste, é.
Nossa, pra mim a primeira temporada é perfeita, eu fiquei obcecado pela série, assim.
A gente sabe.
E depois, puta que pariu, é muito triste, cara, quando isso acontece.
Orange is the New Black também é uma série que eu acho que caiu muito nas últimas temporadas, é meio triste até, como a forma como ela cai, ela se perde, cai em alguns, fica andando em círculos, cai em algumas armadilhas bobas, também é uma dessas aí, e é da mesma leva do House of Cards, né, do mesma época, ali quando a Netflix era...
Nossa, é a leva
era
Netflix ali, né?
Sim! Ainda era sinônimo de qualidade, né?
Bom, mas assim, a gente falou de muita série ruim, mas também tem muitas séries que, puta, atinge não, né? Ultrapassa a nossa expectativa no sentido positivo. E a gente tem algumas séries...
Sim, bastante.
Um exemplo, o próprio Cid trouxe agora, que foi Ted Lasso. Eu nunca imaginei que o Cid ia gostar de uma série de futebol. E atinge isso. E aí, o que eu trago é uma série boa que a gente já falou aqui, a gente não tem programa solo, até dá uma dorzinha no coração, que é The Bear. Eu lembro, puta, uma série que vai passar numa cozinha e tudo mais, incomoda. Falei, cara, que bosta. Reality show. Um Masterchef de séries. Qual sentido? Que não sei o quê. E é esse fenômeno, uma das melhores coisas dos últimos anos. E ultrapassa as expectativas no sentido positivo. E a gente tem outros exemplos. Um dos clássicos agora que a gente tá vivendo, que é One Piece, né? O Thiago não viu. Mas o Cid já viu tudo, né? Eu não terminei ainda, Cid.
Vi tudo. Nem
ia
ver.
Ninguém ia ver.
Ninguém ia falar fora.
Pra falar bem a verdade, porque, enfim, adaptação de anime.
Cowboy Bebop Feelings.
Eu vi o primeiro episódio do Cowboy Bebop, que, meu Deus, assim... E o Cowboy Bebop, como eu acho que eles tinham soltado um trailer muito a la Speed Racer, que é o filme que eu gosto muito, eu falei...
Obra-prima das Wachowski, maravilhoso, do Speed Racer.
Porra, será que eles vão pra essa vibe, né? Só que não foram, assim, ficou muito no... E o anime eu já tinha visto, e aí o anime eu já tinha visto, eu falei, cara, tá muito, muito similar, assim, e tal, não tem algo que vá além, e além de não ir, né, além de não ir além é foda, mas além de não ultrapassar aquele material, de não trazer mais coisa, ainda é uma série feia, assim, eu acho que tá tudo ali mal colocado, e aí eu falei, não vou ver One Piece. Só que muita gente que eu confio, falava, pô, é uma boa série, tá legal e tal.
Começou a assistir, né? É, que nem eu.
Aí eu falei, caraca, nossa, não tava esperando. E aí eu vi o primeiro episódio, eu falei, legal, muito legal. Só que ela foi me prendendo aos poucos, assim. Eu já falei, gosto de pirata, né? Então eu falei, pô, tô gostando e tal. Ela me lembra muito uma junção de Speed Racer com Desventuras em Série, aquele clima teatral, é um pouco mais macabro em alguns momentos, assim, e o Speed Racer pela caricatice mesmo.
Mas isso é de anime, Cid. O anime é assim.
Mas eu tô falando da identidade visual da série.
É, não, mas eu acho que isso é um ponto positivo. Não.
Tô falando da identidade visual.
Não tô discordando, eu acho que isso é um ponto extremamente positivo, que essa vibe de One Piece tá, assim, eu assisti só o primeiro arco do anime, preciso continuar, mas, puta, preguiça reina. Quem sabe agora? Eu comecei a assistir, tô no terceiro episódio, e eu sinto essa coisa meio teatral, essa coisa meio Speed Race. Sabe o que me lembrou muito? É que eu não continuei, eu só assisti o piloto. Sabe aquela série de piratas que vocês indicaram? Como que é o nome dela?
Our Flag Means Death.
Isso. Ela lembrou muito essa vibe. O estilo de filmar.
Lembro
navio.
Também. Lembro.
Tem piratas gays lá.
Não, também. Infelizmente não.
eu gosto muito. Eu não sei se você sentiu essa vibe também.
Não, senti similar também, porque é bem caricato, né, Our Flag Means Death, então. E eu gostei muito, eu fiquei surpreso.
Mas eu acho que essa semelhança aí, eu não vi, tá? Mas eu acho que essa semelhança que você acha. Acha não, você falou que tem com o Speed Races se dá o fato de Speed Racer ser uma adaptação de anime, só que sem um anime, né? Porque é isso.
Sim.
O filme é o...
Exato.
É uma adaptação de anime, uhum. Sem um anime, né? É melhor do que todas as adaptações de anime já feitas da história do universo, dos americanos, só que não tinha um anime. Você vê como é que o filme é bom. É isso.
É, pois é.
E eu vou falar uma coisa. Eu fui naquele evento da Netflix, a gente até cita o programa aqui do Serials. Eles foram lá, os atores, todo emocionado, mostrar o trailer. Todo mundo tava ao nosso redor, assim, as pessoas falando assim, cara, vai ser uma bomba, tadinho. As pessoas falavam, a gente tá com dó desses atores. E aí, eu sou do mundo dos animes. Já assisti One Piece, gosto muito. Tenho amigos que têm tatuagens, que são fanáticos, assistem até hoje. E essas pessoas, quando começaram a assistir e ficarem emocionadas, isso foi antes mesmo do Cid falar que já tinha assistido e tinha gostado, eu falei assim, será? E aí tem uma amiga minha, a Mariana, que ela não assiste anime, ela não assiste série, e ela assistiu One Piece e adorou. Eu falei, peraí, eu tenho pessoal do mundo das séries falando bem da série. Tem o pessoal que gosta do anime assistindo a série. Tem gente que não gosta de nada e assistiu a série e gostou. Falei, peraí, o que ela tem de diferente do que foi feito até agora? E eu não sei. Você consegue descobrir, Cid, o que ela tem de diferente pra ser tão boa assim?
Eu acho que é a junção dessas coisas que eu falei, desses elementos tanto que são muito agradáveis de ver. Então, acho que as cenas de ação são muito bem dirigidas. O elenco, a química entre o elenco, é algo assim que, puta que pariu, eu acho que eles escolheram muito a dedo, sabe? O menino que faz o protagonista é excelente, os companheiros ali da tripulação também são muito bons, os coadjuvantes que também aparecem ali, que pode ser os vilões e tal, acho que juntou as características ali que já são do anime, que já tem o carisma do anime, o carisma do elenco, a direção excelente nas cenas de ação, porque, querendo ou não, você, que, pô, numa série que tem um orçamento enorme, óbvio que a gente já vai esperando que vai ser bacana. Só que não necessariamente isso quer dizer que a série vai ser bem feita, né? Porque tem, pô, a própria série da Marvel aí, puto orçamento, e a gente vê que, pô, cena de ação capenga, sabe? Cena feia, o essa que você viu aí, Invasão... Como é que é?
Invasão secreta, né? Deus me livre, é a pior coisa que eu já vi na vida.
Porra, o último episódio virou meme, né? Que tem, sim, aquela cena do braço se transformando, coisa feia, sabe? Então, acho que é tudo muito, muito agradável. Então, eu não acho que ela seja uma série perfeita, tá? Eu acho um 3,5, assim, muito honesto. E fico empolgado pra uma próxima temporada. Espero que eles renovem. Porque tá sendo um sucesso tanto de crítica quanto de público. E até agora, né? Tanto que ela continua nos tops da Netflix em vários lugares do mundo. mundo e tal. Calou a boca de muita gente. Então, acho que é um desse ano, assim, o maior exemplo que eu achava que ia ser uma porcaria. E me surpreendeu, assim. Porque, de fato, a expectativa, assim, era péssima. Até pelas fotos que eu via, pelo trailer e tal.
E dias depois dessa gravação, a Netflix confirma a segunda temporada de One Piece. Ainda não tem data, não tem nenhuma informação de quando vai ser lançada. Mas os fãs da adaptação deste anime podem ficar tranquilos que sim, teremos segunda temporada.
É, agora, uma outra que eu, mesmo essa sendo boa, eu ainda não fico com expectativa bacana pro Avatar, a Lenda de Aang. Assim, pelo que eu vi da série, é uma que não me empolga. Não me empolga. Vamos ver se eu quebro a cara também no futuro, né? Veremos.
Agora, tem uma série aqui que mudar o streaming que a gente falou no nosso bloco de ruins, que é o universo de Star Wars e tudo mais. Eu sei que vocês não assistiram, mas Andor foi uma das melhores coisas que eu vi no ano passado. Muito boa. Eu lembro que eu vi os trailers e eu falava, mas que bosta é essa? Isso não é bom. Isso não vai ser bom, não vai ser bom. E foi! E aí eu fico, cara, eu não tinha expectativa nenhuma. Deu muito certo. Gostei. E aí ela foi renovada, né? Ela vai ter a segunda temporada, que é a última, que já vai ligar com o final de Rogue One filme, né? É. Não vou dar spoiler aqui do filme, apesar de ser um filme antigo. Pra quem nunca assistiu, vá assistir. Esse filme é muito bom.
Porra, filme antigo é foda.
2016,
ufa. Ah, é antigo. É antigo, não é um filme de agora, né,
Barbie? Antigo é um filme de 1958. Não. Esse filme é recente.
Ah, porra, vocês entenderam 2016 que eu quis dizer. Antigo.
Mas enfim, sobre o Andor, eu vi o primeiro episódio, tá? Eu vi o piloto, só que eu achei um porre. Podem me crucificar, eu achei um porre. Porém, eu confesso que estou com uma má vontade inacreditável de qualquer coisa relacionada a Arastor. Então, a minha opinião, certamente, eu atesto, não nego, está enviesado. Ou seja, todo um julgamento sobre a série pode ser invalidado. Não ligo, mas não vou ver. Assim, tô com uma preguiça inacreditável. Eu achei um saco. Porém, tem outra coisa também. Outra coisa que ajudou nessa minha má vontade. Fizeram comparações muito grandes com Blade Runner, com outros filmes.
Nossa,
e tal.
Ridículo.
Falaram que você vai
ridículo.
Gostar, não sei o quê. E aí eu fui ver, não era... Não foi Blade Runner, não. Foi Blade Runner. Não sei se foi Blade Runner ou se foi Battlestar Galáctica, enfim. Foi uma coisa dessa.
Battlestar Galáctica.
Acho
sim.
Que foi isso. Só que, pra
foi
mim...
Foi
Diego,
não foi?
Não foi. Não, acho que não foi Diego. Pra mim não funcionou, então... É isso. Minha opinião tá enviesada. Tá enviesado. Podem me xingar. Mas eu não vi, não.
Mas, ó, trazendo isso, que foi o que me deixou surpresa por estar gostando tanto de One Piece. Um dos meus animes favoritos teve uma adaptação feita, que é Fullmetal, que é muito ruim. Muito ruim. Muito. E a minha maior preocupação é como é que eles vão fazer os efeitos especiais de One Piece, cara, que estica que nem uma borracha.
Mas vocês, né, gostaram do Luva de Pedreiro de ator ou não?
Eu gostei. Cara, é bom.
Cara, gostou, Cid, do
então,
Luffy de pedreiro?
Ó, o menino, ele é um gato, né?
Ele falou receba. Quantas vezes ele
Porém,
falou receba?
Porém, como ator...
Porra.
Como ator, eu acho ele o mais limitado de todos. Porém, ele tem um carisma absurdo. Então a gente passa um pano. Porque até, cara, quando ele quer ficar puto e tal...
Peraí, você tá falando
chorar,
do ator do
assim,
One Piece ou você tá falando do Luva de Pedreiro? Você faria?
Não, porra.
Você faria o Luva de Pedreiro?
Não, do ator do One Piece, né, caralho?
Ah, tá. Não, por isso que você tá falando
não,
do Luva de
livre.
Pedreiro.
Deus me livre.
Deus me livre. Receba.
Mas o moleque ele é carismático. Mas ele é novo também, né? Ele tem 20.
O Luffy tem muitas camadas. O Luffy é aquilo. O Luffy, durante
não,
o anime...
Não, é questão de camada, Tami. Não é questão de camada. É questão de quando ele precisa estar puto, você vê que ele tá muito...
Ih, ó, Rinha.
Não. É porque eu terminei de ver a série, né? Então ele... Tem parte que precisa, talvez.
Beleza.
Eu digo de cenas em específico, eu não digo nem da construção do personagem. Eu acho que a construção do personagem é bem feita. O moleque é carismático, é bom. Só que quando precisa forçar, além dele ser ali engraçadinho, eu acho que já tá um pouco além do que ele costuma fazer. Mas ele é bom. Ele não é ruim, não. Ele é bom. Não é o destaque pra mim. Pra mim, o destaque de atuação desses dos principais é a menina. Que ela é muito boa. Mas...
Ah, eu tenho
enfim.
Um rancinho da personagem, mas tudo bem, não. É spoiler. Enfim. Tem outra série aí que atingiu as expectativas de vocês? Assim, foi uma grande surpresa, ou até mesmo, tipo, um exemplo pra trazer isso, a gente sabia que Better Call Saul ia ser bom por causa de Breaking Bad, e foi lá e provou que era bom. Tem alguma coisa nessa vibe pra vocês?
Não, mas aí eu acho que não é. É isso, não encaixa. Que aí...
Não?
Não, não.
Por quê? Que pra mim encaixa. Eu vejo Breaking Bad. Não eu, Tamires. Tô falando vocês. Vocês assistem Breaking Bad. Acha Breaking Bad foda. Eles lançam Better Call Saul. E a gente vê na qualidade de Breaking Bad, acha que Better Call Saul vai ser incrível. E aí ela vai lá e prova que ela é incrível. E até em outros pontos, até melhor que Breaking Bad em alguns momentos.
Não, eu tava levando aqui... Não, mas eu, o que eu tava... O que a gente levou até aqui, o que eu tava pensando era, não dou nada pra isso e é bom. E não acho que vai ser bom e é bom.
Exatamente.
No caso do Better Call Saul, acho que vai ser bom e foi sensacional.
A gente achava que fosse bom e foi bom.
Por exemplo.
Mas isso não é uma expectativa e realidade também positiva?
É, uma expectativa e realidade positiva, mas eu acho que é diferente. Por exemplo, esse caso do Ender aí que você falou. É, você não esperava nada de Ender, não esperava nada de DBA. Eu, por exemplo, não esperava nada de From, que é uma série do Epix. É, é um filme que eu não sabia que existia até 2 meses atrás. E aí o Cid falou que é boa, não sei o quê. Fui ver, ainda estava com preconceito, porque era muito baixa renda. Vi e achei uma ótima série. Então, acho que esse que é o caso. Assim. O caso do Better Call Saul, acho que é diferente. Não sei. Se encaixa no nosso programa, obviamente, né? Se a gente tá falando aqui, porque se encaixa. Mas acho que é diferente dessa linha que a gente tava falando agora.
É sim. Ah, porra, se for nessa leva aí, a gente pode... É porque eu não quero ficar repetitivo, falar das mesmas séries de sempre e tal. Mas, porra, eu acho que grande parte das séries que a gente fala aqui, que a gente achava que... Pô, cara, inclusive uma série que a gente não falou. Agora que eu tô revirando aqui a minha memória. Porra, Cobra Kai, eu achava que ia ser uma porcaria. Sim, e, pô, hoje em dia eu adoro a série.
Sim. Cobra Kai. Então... Sim, Cobra Kai a gente tinha um preconceito, tinha uma birra inacreditável.
Exatamente, não tinha o menor sentido nessa birra.
Exatamente, a gente foi... Quando a gente foi quebrar o preconceito? Terceira temporada... Terceira, né? A gente foi quebrar o nosso... Cobra Kai foi na terceira temporada, né?
Acho que foi, cara. Acho que foi.
Acho que... Não, tinha a terceira temporada e ainda ia estrear a quarta. Tanto que na quarta a gente fez o podcast.
É. Ia estrear a quarta. Aí o Cid assistiu, aí eu assisti e o Thiago assistiu por último.
Sim, sim. Aí é foda, né?
Nunca falei mal de Cobra Kai.
Nem eu, nunca falei. Nunca falei mal de Barry, nunca falei.
Exatamente, Barry. Na... Caralho, a gente queima muita língua, né? Puta que pariu, não acreditava.
Tudo bem que eu não terminei The Office ainda, mas...
Meu
as
Deus.
Pessoas que... Não, eu não terminei The Office porque o Michael saiu e, puta, tá difícil passar essa barreira.
É meio triste mesmo.
Ô, Tami, sabe uma que... É triste mesmo. Mas sabe uma que eu achava que ia ser uma boa série... As pessoas não achavam que seria uma boa série. E no final das contas foi uma boa série. Da Netflix também. Que é o Wandinha, né? Porque eu gosto muito do estilo do Tim Burton, né? Então, eu falei, pô, pode ser legal o Tim Burton. Pelo menos não que eu lembro.
Ah, ele é tão doidinho, uma série. Ele é tão galera.
Ele é
jovem.
Tão school, ele é tão old school, tão jovem, tão diferente.
Ele é tão emo, né? Ele é tão emo. Mas ele nunca tinha encabeçado uma série, eu acho. E ele tava no marasmo aí no cinema, né? Então eu falei, pô, quem sabe indo pra série, ele consiga se reinventar e tal. E assim, é aquela mesma coisa do One Piece. Aquela série 3,5, bacana. Tem elementos muito bons. A menina que faz a Wandinha é excelente, né? Que é a Jenna Ortega. Tá aí na franquia Pânico, também muito boa e tal. Então, essa é uma das que as pessoas não estavam acreditando, eu tava acreditando e foi legal. E foi um puta sucesso também, né? Um dos maiores da Netflix.
Bom, vou falar as palavras de Thiago. Sou envezada, eu acho a série uma bosta, não quis nem assistir. Talvez ela seja boa, talvez, mas eu nunca vou assistir, gente. Não me pega. Eu não gosto de Tim Burton, não gosto nada do que ele faz. Tem preconceito.
Mau gosto é foda, né?
Juro pra vocês, não sou fã de Tim Burton, não.
Não, mas ele tem, assim, porra, o melhor filme do Batman é dele, sabe? Então, assim,
cara.
Ele é ótimo. Assim, ele era ótimo. Depois, aí, nos últimos tempos que ele deu uma espirocada.
Nos últimos tempos, não. Nos últimos 25, 30, 20 anos, né?
Eita.
Não, nos últimos...
A última coisa que ele fez
já virou um programa de filmes aí, hein? Tá falando do Tim Burton já.
A última coisa boa que ele fez foi o... Na minha opinião, Noiva Cadáver. Talvez.
Mas não tem 30 acho anos do Noiva Cadáver, né? Tem 15.
18 anos. Então tá, 18 anos. Eu acho que foi a última coisa boa que ele fez, na minha opinião.
É, ele tem destaques, ele tem coisas muito boas, assim. Mas é porque aquela coisa, né? Quando a pessoa fica meio naquela... É isso que eu falei, né? Fica na repetição, né? Então indo pras séries e as pessoas podem se reinventar. Muitos artistas do cinema foram pras séries e criaram, assim... Não tô falando que essa é um caso de grande série, mas tô falando assim... Muitas pessoas que saíram do cinema se reinventaram e fizeram grande série de TV. Então, quem sabe futuramente ele possa criar algo que seja realmente foda e tal. Enfim, acontece o contrário também, né? Às vezes, porra... O Lindelof aí fez grandes séries e no cinema não rolou, assim. Então,
sim.
Acontece. Muito diferente os estilos, né?
Então é isso. Expectativa versus realidades com indicações e bombas. É, deixa aí nos comentários, Cid, deixa aberto aí, ó, Cid, na hora que a gente for subir, pro ouvinte falar qual foi a sua expectativa, qual foi a sua realidade aqui, cite séries que a gente não fala, ou se você concorda com a gente. E até o próximo episódio.
Não, até o episódio seguinte.
E finalmente vai sair ele! Tô muito animada pro próximo. Agora sim eu estou. Tchau!
Valeu!